Mulheres de Palavra.
Vou te apresentar uma garota feita pra brilhar, uma guerreira pronta pra lutar. É curiosa e quer saber o que é que vem.
Nós temos mulheres que tiveram as suas vidas marcadas por esse enfrentamento, foram proibidas de competir. Elas ousaram, de forma muito positiva, a enfrentar esse padrão, esse modelo, o que levou o esporte para mulheres hoje ser o que é.
Ao meu redor, acho a coragem para ser melhor. No mar encontro a minha convicção.
Os Jogos Olímpicos de Paris são um marco para as mulheres. Pela primeira vez, o número de homens e mulheres é o mesmo numa competição olímpica. Três brasileiras, uma atleta, uma gestora e uma pesquisadora, vão te contar um pouco da trajetória feminina nos Jogos. Uma história digna de clássicos gregos. Tem personagens que superam todos os desafios e conquistas memoráveis que influenciam gerações de mulheres até hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
Ver quão longe eu vou. Começou, não dá mais pra duvidar. Minha visão vai se transformar.
Na primeira edição dos Jogos na Era Moderna, em 1896, somente os homens participaram. 4 anos depois, 22 mulheres puderam competir em apenas algumas modalidades. Em 2025, as Olimpíadas de Paris levantam uma questão importante. Até que ponto chegar a ter o mesmo número de atletas, homens e mulheres, significa equidade de gênero no esporte olímpico? Kátia Rubio é a professora da Faculdade de Educação da USP, fundadora da Associação Brasileira de Psicologia no Esporte e integrante da Academia Olímpica Brasileira. Ela também é autora do livro Mulheres e Esporte no Brasil. Nos estudos que realiza, ela aponta que as mulheres travam uma luta histórica para superar a falta de protagonismo no esporte. A gente pode começar falando um pouco desse histórico em que as mulheres foram colocadas nas arquibancadas quando a gente trata de esportes olímpicos?
A partir de 1900, com os Jogos Olímpicos acontecendo em Paris, a mesma cidade que sediará os Jogos desse ano, por conta de toda a força do movimento feminista na França, algumas modalidades são concedidas, não é? Elas são permitidas às mulheres. Essas modalidades eram entendidas como de pouco esforço, porque o corpo feminino não era talhado para as exigências do esporte. Óbvio que isso era um discurso científico, da época, uma ciência também dominada por homens, que tinha a sua própria versão do que era ser mulher.
Essa visão de mundo colocava a mulher numa condição de inferioridade em relação aos homens. A professora Kátia Rubio explica que esse é um marco muito importante na história do esporte, porque toda a participação feminina ao longo do século XX e XXI se dá por meio de luta.
Se dá por meio de muito enfrentamento de mulheres que ousaram combater esta perspectiva, essa visão sobre a mulher e o corpo feminino.
É por isso que a senhora diz que a entrada das mulheres no esporte é um ato transgressor?
Sem dúvida, porque foi pelo enfrentamento.
Ao longo das edições dos Jogos, as proibições foram lentamente caindo. O judô passou a ter mulheres competindo a partir de 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, na Espanha. Boxe e salto com vara tiveram atletas olímpicas no ano 2000, em Sydney, na Austrália. E em 2012, em Londres, na Inglaterra, foi a primeira vez que mulheres competiram em todos os esportes. A gente agora está, né, paridade entre homens e mulheres nos Jogos Olímpicos. O número igual representa igualdade de oportunidades mesmo? Qual é o momento atual que as mulheres estão vivendo nos esportes olímpicos?
Então, eu diria que o número ele ainda não reflete o esforço das mulheres para chegarem a esse lugar. As minhas pesquisas já mostravam, há quase 10 anos atrás, que a curva ascendente da participação feminina indicava um progresso muito mais potente do que havia sido dos homens, porque o início das mulheres de participação é tardio. Então, isso só demonstra que, em tendo oportunidade, as mulheres são capazes de muito. A dificuldade da sobrecarga de atividades, sobre a duplicação de papéis das mulheres, acaba se tornando um impeditivo para uma dedicação maior à prática esportiva. Então, mulheres que são profissionais do esporte, elas lidam com a carreira, elas lidam com o ser mulher e elas lidam com algo que é impossível aos homens, que é a maternidade. Então, ainda você tem uma incompreensão do relógio biológico da mulher, que essa janela ela é restrita para a concepção. E há pouquíssimas chances e políticas para mulheres atletas viverem a sua maternidade de forma plena, porque muitas delas perdem os contratos, têm dificuldades de voltar à sua vida ativa pós-maternidade por incompreensão tanto de patrocinadores como de dirigentes, que em alguns casos colocam cláusulas contratuais que impedem a maternidade.
Professora Kátia Rubio, foi um prazer essa conversa. Muito obrigada por essa entrevista.
Imagina, o prazer é meu e sigo aqui à disposição.
A nadadora Maria Lenk foi a primeira brasileira a competir numa Olimpíada. Isso foi em 1932. Ela se tornou célebre. De lá para cá, o esporte feminino de alto rendimento teve um crescimento significativo no Brasil. E em Tóquio, em 2021, o time feminino teve seu melhor desempenho com 9 pódios. No mundo inteiro, o desempenho feminino vem crescendo. Os países conquistam mais medalhas com as mulheres do que com os homens. E os bons resultados despertam o interesse feminino em esportes olímpicos. Da proibição à esperança de medalhas, o judô é um destaque quando se pensa em conquistas olímpicas. Kathleen Quadros é uma judoca que já escreveu seu nome na história. Ela foi a primeira brasileira a ganhar uma medalha individual nos Jogos Olímpicos. Em 2008, trouxe o bronze de Pequim. Quando ela conversou com a gente, tinha acabado de conquistar uma das últimas vagas da equipe brasileira rumo a Paris.
Não, é emoção assim, de muita felicidade, né? Porque toda vez que a gente pensa em ciclo olímpico, a gente sempre pensa ele desde o início, assim. Então, é uma trajetória desde quando a gente é criança, que tem esse sonho de participar de uma Olimpíada. A gente nunca sabe qual, né? Mas a gente sempre se prepara para que seja a próxima e seja a próxima. Então, eu fiquei muito feliz com essa convocação.
Kathleen conta que o crescimento da participação feminina é resultado de superação de barreiras, como a falta de investimento em mulheres atletas.
De fato, eu acredito que só faltava um investimento. No Brasil, a gente tem um hábito de treinar masculino e feminino todo mundo junto. Então, não justificava o porquê do feminino, né? Não conseguir, às vezes, nem viajar ou competir. Então, isso é fruto de uma conquista das nossas pioneiras. O feminino sempre que tem investimento é primeiro o resultado, né? Nunca se prepara porque a gente acredita que tem o potencial. É primeiro vem o resultado e depois vem o investimento. Então, isso é uma conquista.
No Brasil, as mulheres já foram proibidas de praticar judô e outros esportes. Em 1941, Getúlio Vargas assinou um decreto-lei que proibia mulheres de praticarem modalidades classificadas como incompatíveis com as condições da sua natureza. Somente em 1983, as mulheres recuperaram o direito de praticar esses esportes. Kathleen sabe a importância da medalha que conquistou como incentivo para outras meninas praticarem judô.
Mulher era até proibida de treinar, né? Quando eu comecei judô já tinha poucas meninas. Na época o pessoal não sabia nem se judô era praticado por mulheres, né? Era uma modalidade assim que o pessoal desconhecia no sentido feminino. Então uma coisa que eu acredito que mudou muito que depois dessa medalha olímpica mudou a cara do judô. Eu vi mais mulheres, mais meninas entrando e praticando a modalidade. Hoje, se a gente for em um treinamento, que nem agora, nessa situação que eu estou em um treinamento de campo, a gente tem feminino e masculino por igual.
Kathleen Quadros considera o judô um exemplo a ser seguido em relação à equidade de gênero.
Não é à toa que hoje a gente tem, né, uma Mayra Aguiar, trimedalista olímpica, 3 vezes campeão mundial, a Rafa, a nossa Bi, né? Então a gente tem muitas histórias de atletas muito vitoriosas desde a base. A gente tem campeã mundial júnior, a gente tem vice, a nossa comissão de atleta é dividida por gênero também, de igualdade de gêneros. A gente tem técnicas femininas, técnicos masculinos, a gente tem fisioterapeutas femininas, masculino, e todos esses avaliado por sua competência, não só por ser, né, homem e mulher.
Um projeto de lei já aprovado na Câmara e que está em análise no Senado proíbe o financiamento público de iniciativas esportivas que não garantam prêmios iguais para atletas homens e mulheres. Seria uma extensão da lei que, desde 2023, assegura a igualdade salarial entre os gêneros no esporte. Um outro projeto destina parte da arrecadação de loterias para financiar modalidades femininas de esporte. Seriam repassados no mínimo 30% dos recursos de loterias a entidades esportivas. A intenção é ampliar a participação das mulheres não apenas como atletas, mas também como gestoras. Sobre as mulheres na gestão esportiva, eu conversei com a Taciana Pinto, gerente de desenvolvimento esportivo e mulher no esporte do Comitê Olímpico Brasileiro.
A gente vem aí numa progressão do movimento olímpico como um todo, liderado pelo Comitê Olímpico Internacional, para que a gente consiga aumentar a quantidade de mulheres atletas nos Jogos Olímpicos, né? A gente ainda tem um foco muito grande na questão das atletas, mas já se começa a ver um movimento maior na questão das oficiais, das treinadoras, gestoras, enfim. A gente está nesse momento agora um pouco de transição desse foco que o movimento olímpico vem dando para a representatividade da mulher.
Desde a virada do século, a equipe feminina que vai para as Olimpíadas tem ficado perto de 50% na delegação brasileira. E em 2021, o Comitê Olímpico Brasileiro criou uma área dedicada a projetos e ações de desenvolvimento da mulher no esporte.
Depois da criação dessa área, a gente também criou uma comissão Mulher no Esporte. Quando a gente olha para o cenário global, em Tóquio, nos Jogos de Tóquio, só 13% dos treinadores eram mulheres, né, no cenário global. Quando a gente olha para o cenário Brasil, eram 6,7%. Então a gente está trabalhando na formação de formadores, específico para treinadoras mulheres, porque a gente entende que existem algumas particularidades que precisam ser tratadas para que essas mulheres consigam permanecer nesse sistema que ainda não é feito para elas. Né? Então, como que a gente rompe, identifica essas barreiras, o que que exclui as mulheres hoje desse ambiente de alto rendimento? A gente rodou uma pesquisa ampla ano passado com 350 treinadoras, né? E estamos tratando desses dados e criando estratégias para que a gente reduza essas barreiras.
Que tipo de estratégias vocês discutem em relação à questão de gênero ligada ao machismo e ao preconceito contra a mulher na nossa sociedade?
Todos que estão indo agora a Paris são... É mandatório que eles realizem um curso em relação a assédio e abuso, né, prevenção de assédio e abuso. Então, a gente tem um canal de denúncia também que é amplamente divulgado nessas participações para que a gente realmente torne esse nosso ambiente olímpico como um ambiente mais seguro. Né? Então, esse movimento do Comitê Olímpico de valorizar esse espaço seguro e educar os nossos atletas para que eles também entendam a importância desse esporte seguro e possam falar sobre um esporte seguro... acho que é parte das obrigações do Comitê Olímpico do Brasil.
Taciana Pinto, gerente de desenvolvimento esportivo do COB, muito obrigada por essa entrevista, viu?
Obrigada a você, Vera.
E é Essa foi o Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu a Agnes Nunes interpretando a música Começou, de Darren Everett, Jason Mayer e Jordan Powers. A produção foi de Cristiane Baker e Lucélia Cristina. Trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 78 90 80. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Clube de Vanguarda de Marabá, no Pará. Você também pode ouvir o programa em podcast. E para conferir outras edições, vai lá no site radio.câmara.leg.br. Tchau, até a próxima.
Mulheres de Palavra.